boa tarde, com alegria, estamos mais uma vez aqui na Rádio Cris para Todos, uma boa companhia para você. Estamos aqui com o tema hoje, dois é melhor que um. Até fiquei preocupado, não quis nem fazer o programa de casa hoje, porque eu acho que vai sobrar para mim nessa relação aí. Boa tarde, Silmari, tudo bem?
Tudo bem com você? Eu vou passear um pouco aqui em casa hoje, porque eu vou buscar meu fone que ficou lá no quarto.
Dá para ouvir bem.
Vou levar o pessoal a conhecer a nossa casa hoje.
Meu Deus do céu.
Sim, porque a gente...
Bom, vamos fazer o
computador
seguinte.
Não funcionou para abrir o Skype, então eu tenho que ficar... Ó, vou dar um pulo aqui. Vou ter que ir buscar lá no quarto meu fone.
Mas, Silmari, você colocou um tema que me deixou preocupado para o programa de hoje, mandar um abraço a todos que estão, que é dois é melhor que um. Aí eu fiquei pensando, primeiro, por que não duas é melhor que uma?
Não, que é dois. É o casal.
Ah, é o casal. Eu achei que era dois maridos é melhor que um.
Não, de jeito nenhum. Eu já fico pensando, pensa numa situação dessa. Se um dá trabalho, imagina dois.
Ah, entendi. Então não era isso. Então a minha preocupação foi vã.
Foi.
Eu até me preparei teologicamente.
Até depois vai dizer que os cabelos estão caindo, a culpa minha.
É, mais ou menos por aí, né?
Ah, bonito.
É. Tem gente aí que diz que eu engordo porque você quer me deixar gordinho, assim, de tanto que você me alimenta, né?
É. Nada. É. Hoje eu não te alimentei. Hoje você perdeu de comer estrogonofe em casa.
É absurdo isso. É o maior absurdo, ainda fala essas coisas. Não faça isso com seu esposo, você que está assistindo. Se você faz uma das comidas prediletas dele no dia que ele não está em casa, isso não é amor, isso é sacanagem, isso não se
nada.
Faz.
Nada, não, senhor, olha a DR aqui rolando solto no nosso programa.
Não.
Você
disse
que vinha almoçar e eu pensei, vou fazer aqui.
Ah, eu avisei que não vim.
Não,
olha, o Marici, o que, que eu digo lá em casa, né, Marici? Tá? Né? É um absurdo isso. O que a Janice acha disso também, né? Dona Miriam Timóteo, né? Ela falou que agora tá bom o som, viu? Que beleza. Né? Mas então, o que você quis dizer com o tema? Porque a sugestão hoje foi a Silmar que sugeriu o tema e o que você pensou?
No companheirismo, no compartilhar das coisas, no dividir, no somar. Então, assim, a coisa do dois, e óbvio que a gente sempre fala isso, né? O nosso programa, a gente sempre pensa pelo lado cristão. Então, é aquela coisa, sempre lembrando que Deus, né, junto conosco no relacionamento, mas é bem nesse sentido de duas pessoas, sempre é melhor você estar com alguém do que sozinha. E pensando nisso, eu tenho o texto de Eclesiastes que fala disso. Né?
O que diz lá? O que diz lá, então?
É Eclesiastes 4. Olha que Bíblia que eu estou usando.
É, cuidado com a minha Bíblia.
Viu? Em Eclesiastes 4, do versículo 9 a 12, que ele fala assim, ó, é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Essa parte eu gostei. Ó. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar. Mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de três cordões é difícil de arrebentar.
É verdade, né? Tem toda a razão. E, inclusive, depois eu fui... É interessante, né, que a gente tem algumas coisas no mundo que foram criadas depois da queda em pecado.
Uhum.
Né? Por exemplo, a igreja. Né? A igreja só existe depois da queda. Porque quando Adão e Eva estavam no paraíso, eles viviam reconciliados com Deus. Eles não tinham pecado. Né? Então, aí depois, para reconciliar, teve que ouvir o ministério, a palavra, que era para reconciliar o homem, trazer o homem, a mulher, de volta para o jardim. Já o casamento, não, né? E aí eu queria convidar vocês a dar uma olhadinha em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, ele detalha como é que o homem foi criado, o ser humano foi criado, né? Se você olhar a partir do versículo 4, é a formação do homem. E você sabe que eu lendo hoje para o programa, eu percebi uma coisa, Silmar. Você sabe que a Bíblia não proibiu a mulher de comer do fruto?
Proibiu só o homem.
É? É uma curiosidade que saiu aqui. Quando ele fala sobre isso, a mulher não tinha sido criada ainda. No versículo 2:7, olha lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então ele está sozinho ali ainda. Aí o 8. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista de bons alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento, né? E aí ele vai explicando aqui o nome, tal, tal, tal. Aí no 15, né? Daí o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O homem está sozinho. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aí até fica a pergunta: se só a Eva tivesse comido o fruto, será que a raça humana teria caído em pecado, né? Uma curiosidade. E aí é engraçado também, uma outra curiosidade, que quando Deus pega eles no flagrante lá, né, que eles têm que assumir o crime, o primeiro pecado, né, do mundo, ele empurra a culpa para Eva, né? Sendo que a Eva nem recebeu a ordem direta de Deus, né? Provavelmente Adão contou para ela que não podiam comer daquele fruto e tudo mais, né? Mas
tá,
Adão
mas aí a gente pode pensar que quando Deus diz que homem e mulher vão se tornar numa só carne.
É, então, né? Claro. Mas aí é curioso que
também, né?
É curioso que o homem joga a culpa na mulher, mas quem ouviu da boca de Deus foi o homem, né?
Foi o homem.
Então, mas aí, assim, né? Você vê, eu achei muito curioso, eu fiz algumas anotações, porque eu fiz questão de ler esse texto, porque eu vi que Gênesis 2 nos dá duas lições para todos nós. Uma que serve para casados, solteiros, viúvos. Nós não podemos tudo, né? Mesmo no paraíso, o homem e a mulher não podiam fazer tudo. Deus deu um limite para eles. Você pode fazer tudo, menos comer da árvore do bem e do mal. Essa é, acho que, a primeira lição que serve para toda a nossa audiência, lendo Gênesis 2. Nós somos limitados à vontade de Deus, né? A lei de Deus nos limita. Eu não posso fazer o que eu quero.
Não.
Né? Eu tenho limites, né? Limites da lei humana, limites dos meus compromissos, mas, acima de tudo, eu tenho um limite, que é assim: eu não posso fazer aquilo que Deus me proíbe de fazer, porque se eu fizer, é errado, né? Então é a primeira lição. E já vem a segunda lição em seguida, que aí entra a questão da mulher, né? Que é a formação da mulher, né? Por que que dois é melhor que um? Olha o versículo 18. Quem chegou a essa conclusão primeiro?
Deus.
O próprio, ele afirma: não é bom que o homem esteja só. E é engraçado que você olhar lá a criação, como é que ele terminava cada dia?
E viu Deus que tudo era bom.
Aí ele olha para o homem e ele acha: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E aí entra a segunda lição para mim de Gênesis 2. Né? A primeira lição: não podemos tudo. Né? Uhum. A lei de Deus nos limita. Segunda: não é bom viver só. Não é bom que o homem viva só. E aí, claro, que entra o aspecto mais general, né? O homem, quando a gente fala, né, a solidão, não quer dizer que todo homem tem que casar, não é isso. Tem gente que é singular, né, que a gente fala, né, que os singulares, né, pessoas que nunca casaram, tem os viúvos, mas a gente precisa dos outros. Né?
Sim.
É o que você leu em Eclesiastes, né? Até tem um exemplo de dois homens ali que um pode ajudar o outro numa batalha, se defender, né? Então, isso é uma coisa que me chamou muito a atenção quando você propôs o tema, né? Então, acho que são duas coisas que a gente precisa reconhecer: primeiro, que a gente é limitado à lei de Deus, e a segunda, que a gente precisa dos outros. A gente é interdependente.
E a gente vê isso muito claro hoje, né, Júnior, com o momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente tenta não falar disso, né, nos nossos programas, mas não tem como, é a nossa realidade hoje. E hoje você percebe que você precisa mais do que nunca das outras pessoas.
Isso.
Não estou pensando em médicos nessa linha, mas, por exemplo, assim, a gente percebe, por exemplo, o supermercado, que você não pode sair, às vezes você precisa de um vizinho, ou as pessoas que são, né, do grupo de risco não podem sair de casa, você precisa ter a colaboração de outras pessoas. Tem muitos idosos que não têm essa facilidade de mexer no computador, aí para pagar a conta precisa ir em banco. Então, essas situações que hoje a pandemia trouxe para a gente dentro de casa, que a gente percebe realmente quão necessário é o auxílio do outro.
É. Então, a gente precisa de uma auxiliadora, precisa de um auxiliar, todos nós precisamos, né? E, então, antes de entrar nessa coisa do auxiliador, eu queria só aproveitar aqui para mandar um abraço, né? Já que você...
Eu já tenho aqui todos os acessos.
Ah, então você manda os abraços, que você é melhor que eu nisso.
É, você já leu da Elisa?
Não, pode ler tudo aí.
Então tá, ela diz: boa tarde, queridos pastor Valdemar e Silmar e demais ouvintes, acompanhando aqui, como sempre, com meu querido Renato, a Rosane Neufeld também dá uma boa tarde pra gente. A Vivian Varros tá contando que interrompeu, mas agora a gente já organizou tudo isso, né? Quem mais aqui? Dona Miriam nos assistindo, a Marici, a Janice Schindler também.
A Ruth
Rebin. Vários emojizinhos pra gente. Eu acho que o pessoal aqui também estava falando da música que foi colocada. Marici, dá uma boa tarde para nós dois. A Astrid Bender, olá, boa tarde, abençoado programa. A Janice Schindler diz boa tarde, pastor. A Beth, nossa querida amiga Maria Elizabeth Bobato Hetzlaff, boa tarde, casal amigo, abraços. Beth, a gente lembrou muito do Maurício, de toda a família agora. Foi nesse final de semana, Júlio?
Quarta-feira passada, né?
Foi na quarta. A gente lembrou de todos os amigos palmeirenses.
Quarta ou sábado, não lembro.
É, eu já também não sei.
Acho que é sábado.
Mas a gente falou bastante deles. A Josimaria Schneider também, acho que está rolando uma DR mesmo, kkk, mas é esse o nosso objetivo do programa.
É, mas é sacanagem mesmo fazer estrogonofe o dia que você não está em casa. Isso aí é...
Ah, Júnior, não foi sacanagem. Já não vamos começar de novo. A Adelaide Soares, boa tarde, tudo bem? A Josimaria, viu tudo isso por causa do estrogonofe, é verdade. Mas ficou um pouquinho para você, tá, amor?
É, esses dias... Gente, esses dias, ela falou para mim, tem uma coisa que eu adoro, é massa com molho de tomate. E aí a Silmara fez uma salsicha, uma linguiçinha fininha. E junto colocou tortei. Eu adoro isso. Eu aprendi a gostar de tortei há pouco tempo. E adoro. Aí ela falou
que é tortei, Júnior?
Tortei é uma massa com abóbora. Uma tronchinha, uma massa.
Tipo um ravioli, assim, maior.
Ravioli com uma abobrinha. É delícia.
Abóbora, não é abobrinha.
Abóbora. Isso. Né? E aí... Aí ela falou que tinha na geladeira. Eu fui lá, tinha dois. E não tinha molho para esquentar o negócio. Aí,
Mas isso aí já era o resto do ontem, né, amor?
É sacanagem em cima de sacanagem. É só isso que eu tenho para dizer. Só isso.
Eu só vinha para casa almoçar todo dia. A Cleonice Maia dá uma boa tarde, pastora. Ela é lá de Ponta Grossa, no Paraná.
Eu também sou de Ponta Grossa. Minha terra natal. Eu também sou de Ponta Grossa.
A Elisângela Schwartz Alves, boa tarde, casal CPT. Sempre bom a quarta com esse casal querido, com ótimos temas sempre. Ai, obrigada, Elizabeth. A Eliana Lopes, boa tarde, lá de Macapá, no Amapá.
Olha, Eliana. Ela está perto de Miami, lá.
Ela está no quentinho aqui, eu estou com muito frio. A Alessandra Muschi, boa tarde, acompanhando de Esteio, abraços para você também. Dona Selmira Winter, olá, boa tarde.
A Nelly Zimmerman, não está aí? Você pulou a Nelly Zimmerman, um beijo para ela também.
Para mim aqui não apareceu, pode ler aí, então.
A Selmira, não, já é isso aí, a Nelly, vai falando que eu te aviso os que não passam.
Tá. A Guaciara também, boa tarde. Adriana Pouco, boa tarde. Casal CPT, abração, meus queridos, obrigada.
A Adriana estava sumida, não estava?
Não, ontem ela estava aparecendo no nosso programa.
Mas eu acho que quarta passada ela não estava.
Não consigo lembrar.
É.
A Lori também mandando, ela é de Morro Redondo, mandando boa tarde para
gente. Isso, lado da região sul do Rio Grande do Sul, lugar povo acolhedor.
A Marli Begnini, dando boa tarde para a gente lá de Catanduva, Santa Catarina. Olha, Guaciara falando que ele é abóbora com canela, e é verdade. A gente tem um
Isso
casal de
aí.
amigos aqui que faz massas, são muito boas.
Muito boas. João
né?
e
Olha, ela
Jerusa.
Dizendo que delícia que eu tortei, e é verdade.
É, mas
eu tenho
dois com um molho que cabe numa colherzinha de...
Júlia, você não
sobre...
pode falar que você já tinha comido um monte antes. Não venha não ficar aí choramingando que tinha dois.
Ó, tô com as bochechas chupadas, ó.
Ó, oh, coitadinho, bem magrinho você.
Bem magrinho. Nem corado tô.
A Elisiane Diedrich, lá de Mbituva, também, boa tarde, queridos. Boa tarde, Elisângela. A Nelly, agora apareceu da Nelly. Abraços, casal mil, é isso?
É, mas ela não tinha, ela só tinha aparecido antes aqui.
Ah, então tá, então agora para mim apareceu. A Adriana, estou sempre na escuta dos programas, pastor. E a gente realmente sabe que tem muita gente que ouve, mas não participa com mensagens e tal. Então isso também é bem legal, a gente sempre agradece.
Mandar um beijo para minha filha, Júlia Garcia, que é testemunha de como eu tenho sido colocado em segundo plano na questão gastronômica lá de casa.
Ah, judiação. É. Então nós temos que fazer o seguinte, Júnior, vamos inverter de novo, enquanto você ficava na cozinha. Aí estava ótimo, vamos fazer isso de novo.
É,
voltar
verdade.
Os 15 dias que eu tive que ficar sob
eu
os seus cuidados.
Isso, né? Bem cuidada, tá aí curada.
Muito
olha aí.
Bem cuidada, é verdade.
Não tem hidroxicloroquina melhor do que o cuidado do seu marido. Não adianta.
A Iloni dá uma boa tarde, ela é de Campo Novo. E agora? Campo Novo, Parecis, no Mato Grosso.
Olha aí.
É, viu que legal.
Parecis que era uma pessoa nova, né?
Hã?
Entendeu? Parecia não. Que era uma pessoa nova. Ah, Parecis.
Campo Novo, amor. O campo que parecia que era novo.
Isso aí. Mas então... Você sabe, Silmar, que...
Assim, hã? Ó. Sim, DR, vamos fortes.
Mas eu estou falando a meu favor, não contra mim. Eu não falo das minhas fraquezas. Eu não falo das minhas fraquezas, só das minhas virtudes.
Se você começar, se a gente começar a falar de chocolate aqui, eu já tenho mais duas. Eu chamo duas aliadas.
Eu estava falando com o Léo sobre chocolate, Toblerone. Ele quando me chamou, eu estava com a boca cheia, estava comendo um twist.
Viu?
É.
Chocolate é uma coisa que nunca falta na vida do Júnior. Depois ele
disse
que eu que tô.
Às vezes falta, eu fico nervoso, inclusive.
A Beth tá dizendo que é uma delícia ouvir a gente.
É.
Mas vamos voltar aos dois.
Então,
dois chocolates é melhor que um, Júnior?
Dois chocolates é melhor que um se eu não tiver que dividir com três.
Viu?
É, entendeu? Senão um chocolate
então,
só.
Então nem sempre... Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Você acha que sempre dois é melhor que um? Em qualquer
não.
situação?
Não. É.
Não?
Não é. Uh-uh. Dois boletos?
Não, vamos pensar no relacionamento.
Não, não existe relacionamento sem duas pessoas, né? Qualquer relacionamento
Sim.
você precisa... É. Aí entra uma coisa, que é a convivência. Por que Deus concluiu que não era bom para o homem viver? Porque a solidão é dolorida, né?
Uhum.
É. Existem alguns... O ser humano sente fragilidade sozinho. Então, você citou um exemplo da pandemia. Você imagina uma das consequências tristes da Covid, dessa doença, e você deve ter visto lá no hospital, quando a pessoa vai para a UTI, por exemplo. Eu vi, foi no Jornal Nacional, acho que ontem, antes de ontem, uma senhora relatar. Eu levei o meu marido até o hospital, ele estava andando, conversando.
Foi fantástico que a gente viu.
Eu não pude nem cuidar dele, nem visitar ele. Entregaram ele dentro de um caixão que não pôde nem ser velado, né? Então, esse sentimento também das pessoas de estarem sozinhas na UTI, por exemplo, a pessoa tem que ter uma cabeça muito boa, né? A solidão. Quem já passou pelo luto sabe disso, perdeu o esposo. A gente tem algumas pessoas aqui que... já passaram, infelizmente, por essa experiência, e ela é difícil, né? Então, se imagine na pandemia. Então, a solidão, ela traz algumas coisas que são as nossas fragilidades, né? O medo, às vezes,
Sim.
né? Imagina, você está numa mata sozinho, é uma realidade. Você está acompanhado, já te dá uma certa segurança. Você está dirigindo.
Alguém vai te segurar no colo, né?
Você está dirigindo à noite e fura um pneu.
Sim.
Você sozinho.
A impressão que dá é que quando você está sozinho nesses momentos de fragilidade ou de perigo, digamos assim, iminente, ou é bem essa coisa assim da escuridão, parece que você está desprotegido. E aí, quando você tem alguém junto contigo, a segurança é maior, né? Você se sente essa coisa da proteção mesmo.
Olha a criança, né, num temporal ou quando tem um pesadelo, por que ela corre para o quarto da mãe, do pai? O que ela está buscando ali?
Proteção.
Segurança. Então, nós adultos também, às vezes a gente não quer assumir isso, mas a gente tem as nossas fragilidades. Quando às vezes a gente está sozinho e consegue conversar com alguém, às vezes com o pastor, com o psicólogo, com um amigo, aí a gente ouve assim, nossa, como foi bom conversar com você. Porque eu dividi a minha preocupação, né? Eu compartilhei a minha tristeza, eu desabafei. Como isso faz bem? Agora, quando eu estou sozinho, com quem que eu faço isso, né?
Isso faz parte do dois é melhor que um, né? Porque você realmente... E não é só nesses momentos. Você pode levar isso para um todo, né? Sempre o dois vai te trazer algum... Ele vai, acho que, acrescentar coisas para você. Mas falando dessa coisa da solidão um pouco, a gente sabe... que num relacionamento ou em qualquer relacionamento casal, amigo, dentro de uma família, em qualquer momento, assim, às vezes é necessário a solidão.
Ah, o espaço. O espaço de cada um, né?
É, porque se faz necessário. Às vezes a gente precisa aquela coisa assim, precisa de ficar sozinho para pensar, para refletir, por algum motivo, essa solidão. Mas ela não é uma solidão permanente, ela é momentânea. É aquela coisa assim que você tira um tempo para isso, que é diferente de você ter uma vida solitária. Óbvio que a gente sabe que tem pessoas que conseguem muito bem conviver
se adaptam
com a solidão. E é adaptação, e é aquela coisa de realmente você se sentir bem sozinho. Não tem o porquê disso, né? Mas a gente está falando sempre pensando em casais, né?
É, e eu tenho certeza que quem teve um bom companheiro, uma boa companheira, se você perguntar para ela, você prefere agora que você está viúva, ou você, se pudesse voltar, você continuaria com aquela pessoa do lado? Tenho certeza de que qualquer um que tem um bom casamento vai dizer, não, eu daria meu dedinho, né, minha unha encravada de estimação para ficar...
Franja.
Minha franja, eu ficava com cabelo branco aqui, né? Mas você sabe que tem uma coisa muito interessante que eu estava pesquisando por causa do programa de hoje, eu não tinha ainda reparado isso. Você vê que quando Deus fala que criou a mulher, ele dá um adjetivo para a mulher. Auxiliadora.
Uhum.
Quando a gente fala em auxiliadora, o que que você pensa? Não, não vai ver a cola do que eu te mandei.
Não, eu nem estou com ele aberto, eu estou pegando aqui o Gênesis. O auxiliador é alguém para te ajudar, para dividir, para compartilhar.
E você sabe que no original, esse auxiliar, ele tem um sentido mais profundo, um pouco disso, que talvez quando a gente fala em ajudar, em dividir, a gente não pense nisso. Ele tem o sentido de socorrer alguém que o socorre. Aí a pergunta é, a Eva socorreu o Adão do quê? Da solidão, né? Socorreu ele da solidão. Deus deu a mulher ao homem para que o homem fosse salvo da solidão.
Se você vai pensar assim, a princípio, né? Mas foi ela que foi lá, caiu em tentação, né? Foi tentado pela cobra, comeu do fruto proibido e levou para Adão. Aí se você vai pensar nesse sentido, né? De que ajudou.
Mas você vê, olha na ótica do Criador, né? O Criador, quando olhou para o homem e ficou, puxa vida, o Adão não é bom ele estar sozinho, não está legal. Então eu vou criar alguém para socorrer ele. E qual era a necessidade que o Criador percebeu na sua criatura, o homem? Que ele estava só. Então vejam, percebam que sentir só, você que está em casa, está se sentindo sozinho, não é uma fraqueza espiritual, não é um pecado se sentir sozinho e reclamar disso, porque a solidão já existia no paraíso. Já demonstra que o homem parece que é uma coisa inata do ser humano, antes mesmo do pecado, a necessidade que a gente tem de ser um ser relacional, né? Da gente ter que se relacionar com as pessoas. E isso tem a ver com aquelas duas lições que eu falei no início. A primeira, que eu não posso tudo, que eu tenho limites legais, que é a lei de Deus, mas e que eu não posso tudo no sentido também que eu preciso dos outros, né? Só eu sou fraco, eu não sou completo. O professor Rudi Zimmer, quando me deu aula lá no seminário para a nossa turma, né, sobre como interpretar e estudar Gênesis, ele falava para nós, ele começou a aula até um dia brincando, assim, ele perguntou quem era casado. E daquela nossa turma, eram duas turmas, uns 30 alunos, acho que tinha 3, 4 casados, não sei. Aí ele até falou, aqui na turma só tem 3, 4 homens completos, os outros ainda não são homens. Aí todo mundo aquelas coisas, né? Eu sou macho, né? E aí ele explicou que a gente só é completo e pleno quando a gente casa, como homem, sim, né? Essa foi a visão dele. Por quê? Porque a mulher é a contraparte do homem. A mulher, ela é o complemento, tanto sexualmente falando, como emocionalmente falando, psicologicamente falando. A gente não fala que o homem é de Marte, a mulher é de Júpiter, de não sei de onde. De Vênus?
Vênus.
Vênus, pois é. Porque é como se a gente é tão diferente, né, biologicamente, às vezes emocionalmente,
sim,
que e isso até culturalmente, né? Faz a cobrança sobre homem e mulher, assim, aquela coisa antiga, que o homem não chora, então que o homem tem que ser o fortão, o mantenedor, né? Tem serviço de homem.
E mulher é dona de casa e cuidar de filho, né?
É, essa visão, assim, né, que tem serviço que homem pode fazer, que mulher não pode fazer, né? Tem até a novela que está sendo reprisada aí.
Né? Coisas que mulher faz que o homem nem pensar, né?
A mulher, né? Tem a novela ali, A Fina Estampa, que está sendo reprisada agora. Não, que eu vejo a novela, né? Que eu sou um cara que me informa.
Eu só leio sinopses.
Isso. Tem o Pereirão, né? Sim. Quem é a Pereirão? É uma personagem da novela que tem esse nome porque ela era, entre aspas, o marido de aluguel. Ela fazia serviço de homem. Né? De homem. Por isso que o apelido dela lá onde ela morava era Pereirão. Porque você
isso,
fala assim,
sofrendo
ó.
Sofrendo muitos preconceitos por causa disso, né?
Exatamente, né? Mas o homem e a mulher são diferentes. E quando a gente encontra uma auxiliadora e um auxiliador, a gente fica melhor, mais completo, né? A gente fica mais forte, porque a gente faz uma parceria, eu e você, e complementa, né?
E assim, né, Júnior, acaba que quando a gente tem esse parceiro, tudo na vida da gente vira, é aquela coisa do cúmplice, né? Tudo que eu fizer, você também automaticamente não que está fazendo, mas quando a gente está num relacionamento e que a gente tem isso de um complementar o outro, de um auxiliar o outro, essa cumplicidade nos torna um, e é aquela coisa do aval, né? Tudo que eu faço, você vai estar ali do meu lado para me apoiar, para e até para me puxar, né, a orelha, no sentido de que não, está passando
corrigir,
limite, não é assim que faz, a correção. Então, essa cumplicidade, eu acho muito importante também dentro do relacionamento do dois ali. Porque a cumplicidade, ela vem junto com amor, com companheirismo, com afeto, com respeito, com honestidade.
Admiração.
O casal precisa dentro dessa relação a dois. É.
Por isso, Silmário, que quando tem um casal assim tão afinado e quando um dos dois parte antes do combinado, como diz o Rolando Boldrin, né, quando ele fala que alguém morreu, ele falou que partiu antes do combinado. É o que acontece que a Guaciara estava escrevendo aqui, ó. Eu digo isso porque a gente conheceu, né, o Valdemar e a Guaciara juntos, né? Então ela escreveu assim, ó: creio que a solidão de estar sozinho é tão devastador quanto a depressão. Vivenciei os dois e posso dizer que nessas horas não podemos ficar fechados na dor e sim em busca de ajuda de nosso pastor e dos profissionais qualificados, né? Porque realmente é por isso que quando a gente perde a pessoa amada, o nosso auxiliador, a nossa auxiliadora, o chão cai, né? Ele some dos pés da gente.
Ela falou isso porque assim, ela até colocou um comentário antes, que eles estão passando pelo Covid em casa. E realmente o marido faz falta, essa coisa do amparo, do suporte, às vezes é. E tem isso, né, assim, pensando no que a Glaciara disse, porque ela disse que o melhor remédio para o amor é o cuidado, né? E tem isso, porque a gente sabe que nós nos completamos. Aqui em casa a gente vê isso, né? Então, quando um tá para baixo e o outro tá bem, é o outro que vai te levantar, te dar
A gente
suporte,
não é
para você
complementar na hora do
encarar a
estrogonofe.
situação. Não, é quando a gente tá ruinzinho mesmo, é aquela coisa do dar colo, do amparo. Então, é bem isso mesmo que a Glaciara diz, né? Às vezes é nesse momento que você, não que não sinta falta, mas que você vê realmente como faz a diferença ter alguém junto contigo,
É
né?
muito bacana, porque é nessa companhia, né, nesse companheirismo que a gente desfruta e compartilha a beleza da vida, da intimidade do casal, né? O fazer amor, né, fazer sexo é uma coisa maravilhosa, né? E isso na vida a dois é maravilhoso. E dentro do casamento é sensacional, porque não tem culpa, não tem consciência pesada, não tem os medos. Então,
É perfeito, né?
é porque é na hora certa, assim, é no melhor momento, né? Ele desfruta também da coisa da procriação, né? Crescer e povoar a terra, né? Olha que coisa bacana. Eu sozinho não teria minhas duas filhas, né?
Para falar em
Eu não
filha, a
seria
Ruda tá te
pai, né?
defendendo aqui, tá? Você
Mas
viu?
claro, eu tenho razão, né? Quando eu tenho
Ela disse
razão,
que o pai foi bem bonzinho com a gente, defendo ele.
eu tô... Viu? Que maravilha. Isso é, sabia? Eu sou melhor que hidroxicloroquina, minha filha. Isso aqui é. Tomou, curou. O negócio é pai bola, cuido mesmo, né? E
Olha,
então assim
a
a
Elisa
gente.
diz assim, ó, deixa eu só ler os comentários um pouquinho, senão depois a gente não
Alguém
acaba
ficou
passando
bravo
isso.
comigo aí, eu acho.
Porque saiu uma carinha.
Saiu uma cara lá que eu não vi direito o que que é, mas eu acho que é meio.
Ah, saiu, eu também vi. Diz assim, ó, que bom que Deus criou o Renato para mim. A Elisa falando, não vivo sem ele e nem ele sem mim. É bom demais, é verdade, né? Quando a gente encontra a nossa cara metade,
E isso é muito legal,
é
né?
muito bom.
A Elisa e o Renato encontraram mais maduros, né? E em um outro momento da vida, com as suas histórias, com as suas relações anteriores, né? E isso também nos serve assim de motivação para quem, por exemplo, está aí viúvo, viúva. Não é tarde, nunca é tarde para encontrar um novo amor. Acho que isso que a Guaciara falou da gente não ficar preso na nossa própria dor e também se permitir encontrar pessoas, né? Cuidado para não ir com muita sede ao pote, que está difícil achar uma boa, um bom auxiliador, uma boa auxiliadora, né? Mas se abrir essa nova oportunidade, pedir a Deus que te dê uma nova oportunidade, né, de ter um auxiliador, uma auxiliadora, né?
E eu acho que talvez a gente possa até trazer esse assunto para um outro programa, mas é interessante isso, né, gente? Porque, vamos dizer assim, se você estar aberto a um novo amor, não quer dizer que você vai esquecer e apagar tudo o que aconteceu, né? Mas é realmente essa história de um novo, é um começar de novo.
Porque eu falo sempre, até a gente conversa sobre isso, é até que o ideal do casamento é até que a morte o separe, né? Então, se você ficou viúvo ou viúva, por exemplo, né, você está livre. Se não, você, por qualquer motivo, houve um divórcio, uma separação, você não está preso com um castigo eterno que você não possa tentar um novo relacionamento. O que eu acho sempre que a gente deve aprender com as experiências do passado para não repetir os erros no futuro, né? Quando há um divórcio, uma separação, a gente tem que analisar se a gente não pode fazer diferente, melhorar, né? Evitar, né, o que aconteceu no passado. Mas a gente não é obrigado a viver uma eterna viuvez, né? Como se fosse errado se relacionar de novo. Mas isso é dentro da liberdade cristã de cada um, né? Estar casar ou não casar, casar, recasar, ficar viúva ou não ficar viúva, isso é da liberdade de cada um, né? O que que você
É
está lendo
verdade.
aí? O que é?
Olha, eu estou lendo aqui. A Carolina, ela coloca o texto de Eclesiastes 9, 12 aqui, ela coloca para a gente de novo, e ela diz que esse foi o tema do casamento dela, e ela diz que é muito bom poder compartilhar e estar em Deus. E é isso mesmo, né? Você dividir tudo.
É verdade.
A Luciliane Euric, lá de Campinas, um beijo, Lu, para suas filhas também. Boa tarde, casal lindo, saudade de vocês, bênçãos e mais
Nossa,
bênçãos.
Lu, muito obrigado pelas várias vezes que nos recebeu na sua casa, né? Sempre foi
É.
muito alegre e leve estar com você, né?
É, com
E com
ela,
as tuas filhas também, né?
Larissa e a
E a
Bruna.
Bruna, né? A Larissa, inclusive, sofreu um acidente tempos atrás, né?
É,
Espero que ela
gente.
esteja totalmente recuperada, plena de saúde aí. Um beijão para vocês, né? A
Verdade.
Lu também passou, né, pelo momento difícil na vida
De,
dela, né? Com
é.
as filhas pequenas ali, batalhou muito, né, também para sustentar ali a família, né? Foi difícil para ela, mas com a ajuda de Deus, dos amigos, da família, ela conseguiu criar as filhas aí. Um beijão cheio de admiração e carinho.
E pensando assim, né, Júlio, essa coisa do cordão de três pontas, né, vários estudos que você pesquisa com relação a isso falam, né, que são três pontas feitas, não é de qualquer coisa, ela tem, né, uma fibra muito grande. Então, por mais que uma delas venha a se romper, vão permanecer duas, que é você e Deus te dando suporte para que realmente você consiga passar por essas turbulências que a gente tem na vida. Então, essa é a vantagem do cordão de três pontas, né? De três cordas. Que está respondendo aí.
Não estava respondendo no WhatsApp.
Ah, e você sabe que uma definição para essa coisa do dois é melhor que um é que nós nos fundimos,
Sim.
né, em uma só pessoa. E essa coisa da fundição, ela é diferente só. Olha, a Lu está até escrevendo aqui. Essa coisa da fundição, ela é diferente de simplesmente de você juntar, de você colar ou de você dar um nozinho, né? A fundição, ela é aquela coisa da mistura, né? Você mistura tudo e forma uma outra coisa, né? Quando você funde uma coisa na outra, elas se misturam.
Sim, é
É
verdade.
muito interessante isso no relacionamento, né? Que aí sim, essa coisa do complementar de uma só carne. Né? Deixa eu falar, ver o que que a Lu escreveu aqui. Ó. Ela diz: pela questão da viuvez, tive momentos muito difíceis. Lembro que o casamento, sim, é uma parceria e digo: nunca, nunca durma sem pedir perdão. Recebi sempre milagres.
Deus é muito generoso, ele nos ajuda em toda e qualquer situação da vida, né? Então, mas tem situações muito difíceis, muito duras, que deixam, né, cicatrizes profundas na nossa alma, né? E por isso, inclusive, quando a gente passa por momentos difíceis e você tem uma pessoa do teu lado ali para dividir o problema, né? É muito bom. É uma coisa que a gente também deve ter graça, agradecer muito a Deus. Então eu vejo assim que dois é melhor que um, desde que a gente compreenda realmente que nós fomos colocados por Deus nessa relação para ser um auxiliador, né, para socorrer alguém, não para cobrar alguém, não para sugar a alguém, né? Quer dizer, que a gente está nessa relação para de fato fazer a diferença na vida daquela pessoa, né?
Eu até marquei aqui, coloquei, citei, fiquei pensando em coisas que a gente ser auxiliadora, né? Você sendo auxiliadora de alguém, é alguém para quê, né? É para você ter alguém que te escute, que te ajude, que te ame, que possa você possa compartilhar as coisas, então compartilhar das coisas, um suporte, dar colo, coragem, orar juntos. Então, assim, são vários momentos que você realmente pode estar auxiliando essa pessoa com quem você está, né?
E essa palavra, eu acho que ela tem que ser tomada um cuidado, que é o seguinte: ela, na minha leitura, ela não coloca a mulher como, sabe? Tipo, eu trabalhei, o meu primeiro cargo na editora, na editora não, na De
Não,
Pascoal foi
literatura.
auxiliar administrativo.
Tá, De Pascoal.
O que que é um auxiliar administrativo?
Alguém que vai te ajudar, auxilia nas
Isso,
tarefas.
isso. Então você auxilia o gerente, você auxilia alguém que está hierarquicamente superior. Quando Deus coloca a mulher ao lado do homem aqui, como auxiliadora, ele não está dizendo que eles estão no mesmo nível hierárquico. Eu não vejo nesse texto, obviamente, nenhuma questão de. Tem um. Não, né? Porque então eu vejo assim.
Pejorativo, assim, né? De dizer que é de cima para
Por
baixo,
isso que eu queria chamar tanto atenção. para a palavra lá no original, que é essa coisa do socorrer.
Uhum.
É, por exemplo, para quem eu peço socorro?
Para quem você confia, para quem está do teu lado.
Quem pode te ajudar, né? Alguém que tenha... Então, assim, você ficou doente, a gente pediu socorro levando você no hospital.
É.
E ali, né? Então, não tem essa coisa assim que o auxiliador é inferior, né? É uma pessoa que é teu sócio, é com quem você divide a tua vida, com quem você se complementa. Né, como o professor falou lá no, né, na aula, ele falou, você só é completo com a mulher, né? Quer dizer, o ser humano, Deus criou o ser humano, homem e mulher. Não, ele não criou o ser humano, homem. E depois ele fez um apêndice ali e colocou a mulher. Não, ele criou o ser humano, homem e mulher. Quer dizer, a integralidade da, né, a outra coisa que eu acho que a dignidade humana, né, que é acho que é um conceito que precisa ser estudado, né, muito hoje. A dignidade humana do homem e da mulher é a mesma. E todos os mesmos direitos e mesmos deveres.
Uhum.
Né? Temos funções diferentes, atribuições diferentes. A mulher pode gerar, né, no seu útero uma vida, o homem não. Né? Mas o homem tem o sêmen, né, que a mulher não tem. Então, a gente é complementar. Mas não é... A gente não tem que ficar olhando para discutir quem manda em
Quem pode
quem
mais, né?
é. O homem
Mas
estava lá chateado, macambúzio, sem
porque não é
ser,
uma
né?
competição, né, Júnior? Não é uma competição, é parceria, é andar junto, é o complementar, é bem isso. Nós nos complementamos para nos tornarmos um só e um casal feliz e
Mas
conseguimos, né, vencer todas as batalhas que a vida traz e vai nos trazer. Então, eu acho que é isso, é a parceria, é essa coisa da cumplicidade, né? A gente tem que também prestar atenção nisso, nessa coisa das trocas afetivas. Quando você fala em dois é melhor que um, porque quando você está pensando no casal como dupla, como complemento, não adianta só pensar assim, não, porque eu quero receber todas as coisas e você
Não.
tem que. Né? Então, tem que cuidar muito disso também, de você olhar para o outro e pensar, não, é de igual forma, é aquela coisa de dividir realmente em dois, né?
Se eu me dedico a te auxiliar e você se dedicar a me auxiliar, pronto, tá resolvido.
Sim.
Agora, se eu só sugar da
Não.
Silmari, não é?
Não.
Então hoje você me sugou, porque você não me deu estrogonofe. Deixa isso registrado nos
Eu vou
anais
buscar lá na
da
cozinha
Rádio
para te
Cris
mostrar que
para
tem para
Todos.
você.
Agora tem a sobra.
Ah, mas
Sobra.
não, você não veio. Você decidiu não vir almoçar em casa hoje.
Sempre aí, ela já terceirizou a culpa, tá vendo?
Nem
Ela fez
você
igual o
que está pondo
Adão.
culpa em mim aí à toa.
Eu não sabia que ia ter estrogonofe. Soube hoje, depois que você já sabia que eu não ia almoçar em casa.
Mas a carne já está descongelada antes de eu saber que você não
Eu
vinha.
avisei ontem que não ia para casa.
Aham.
Foi sim, eu falei ontem à noite. Aí você não é bom. E aí hoje eu repeti, lembrei cedo que não ia para casa. Mas enfim, dois é melhor que um. Até para ter com quem brigar. Não tem
Viu?
graça brigar sozinho, né? Ficar brigando no
Quando
espelho
um não
ou igual um
quer, dois não
cachorro, né?
briga.
Cachorro ficar brigando com o seu próprio rabo, né? Que graça tem, né? A gente fala, ó, tá louco o cachorro, ele fica correndo atrás do próprio rabo. Então, dois é melhor que um, até para a gente poder brigar e desabafar e colocar para fora aquilo que a gente.
Você sabe que eu tenho anotado que essa coisa do dois é melhor que um, e é pensando no relacionamento que a gente tem que sempre estar com uma pessoa e lembrar de. Eu até marquei que tem cinco coisas, que é assim, ó, estejam juntos pelo motivo certo, né? A
Que é o
gente já falou
amor.
também as expectativas que você cria para esse teu parceiro, para tua parceira, que sejam realistas ou para tua própria vida como casal.
E uma boa dica sobre isso é que nunca cobre do outro o que você não pode oferecer a ele. Acho que é um bom começo.
Que nós precisamos estar cientes de que ao longo dos anos a gente muda. E
Algumas
às
coisas
vezes
para
temos
melhor.
mudanças. E aí,
Algumas para melhor e algumas para pior.
exatamente. E às vezes são mudanças inesperadas, né? E às vezes é bem isso que a gente falou, até inclusive a viuvez entra nesse quesito, né? Porque quando você planeja a tua vida a dois, você não pensa nela sendo interrompida, né? Então, tem isso. E aqui que tem esse negócio que a gente estava falando, que é brigar do jeito certo.
Ah, é? Como é que é o jeito certo?
Aprender, mas é aquela coisa de você saber que o momento certo de você trazer um assunto que você sabe que vai discutir, de você, esse jeitinho, por exemplo, você acha que a gente está brigando, você acha que a gente não está brigando? Você está reclamando só?
Não, estou só zoando, né? Mas no fundo
eu
é uma
sei
crítica.
Disso.
Mas no fundo
eu
é uma
sei,
crítica
mas
também.
É bem o que
né?
você fala às vezes, quem vê, dependendo do jeito que a gente está conversando, acho que a gente está brigando.
É, ou brigando no sentido que um vai ficar bravo com o outro, né? No sentido,
exato,
sim,
mas
eles vão se afastar, né, por causa disso, vão ficar de mal.
Mas até isso, eu acho que até nesse sentido, essa briga do jeito certo é de realmente saber, assim, que eu vou fazer alguma coisa que não te agrada,
vai,
mas é aquela coisa
vai
de
te
você
incomodar,
saber,
né?
Exatamente, e tem coisa que vai incomodar e às vezes é necessário ser feito, mas para o outro traz alguma coisa que venha a ser motivo de discussão ou de, né, uma conversa assim mais acirrada, mas saber enfrentar esses momentos de um jeito correto, sabendo orar momento para conversar, tom de voz, cuidar com o que fala. Então é nesse sentido essa briga do jeito certo.
É,
porque
verdade.
A gente vai passar por isso, né? E nunca chegar assim e dizer assim, não, chega, cansei e tô largando tudo de mão.
É, não é fácil, mas não desista, né? Fica o incentivo
não.
Aí, né? Então, para encerrar a minha parte, que está acabando o nosso horário, eu queria fazer uma leitura de uma nota aqui que eu achei quando eu estava pesquisando o tema, que eu achei muito bonito. É uma nota na Bíblia, da Bíblia de Estudo Conselheira, né? A Bíblia de Estudo Conselheira, que fala de Gênesis 2 sobre a formação da família, e aí no último parágrafo diz assim: a unidade do casal, né, dois, né, a unidade do casal é fundamental e está acima de todas as demais relações humanas, inclusive da relação com a família de origem. Por isso que a Bíblia fala, né, o homem deixa a sua casa, né, é uma unidade com diversidade, onde não há lugar para a vergonha. É um espaço comum de crescimento, fecundação, prazer, cuidado e ajuda mútua. Né? Eu acho que é bem isso. A unidade do casal é fundamental. É a relação mais, né, que está acima de todas as outras, inclusive mães e filhas, digo mais. É, né, mais do que a família de origem, tem às vezes marido que não larga a saia da mãe, mulher que não larga a saia da mãe. Né? Cuidado. É uma unidade com diversidade, onde não há lugar para vergonha. Então, eu tenho que poder me expressar, eu tenho que poder ser eu ali, né?
Sim.
É um espaço de crescimento, fecundação, prazer, cuidado e ajuda mútua. Ajuda mútua. Essa palavra, mútua, né?
Uhum.
Eu vou ser o melhor auxiliador que eu puder para a Silmari. Eu vou falhar, já falhei e falharei. A Silmari será a melhor auxiliadora para mim. Falhou hoje. Comprovadamente com esse estrogonofe.
Viu? Você disse que eu nunca tinha.
Mas veja a diferença,
amor.
Né, amor? Veja a diferença. Eu posso contar em público todos os teus defeitos. E você não pode contar em público os meus.
Não. Até porque se eu contar, tem gente que vai dizer assim: não acredito. O Júnior não faz
tá
uma
vendo?
Coisa dessa.
Pois é. Veja só como teus defeitos são pequenos e os meus são vergonhosos.
Mas a gente falha, qualquer um de nós falha.
Mas entende a diferença? Quando eu falo isso, você não acredita.
Eu entendo.
Tá vendo?
Mas eu
aí
acho
o pessoal
que,
fica
que
pensando,
faz...
né? O que o pessoal fica pensando que eu sou, né?
Exato.
O que eu posso dizer para vocês é que eu sou um pobre e miserável pecador. Um abraço
como
a todos.
Todos nós somos diante de Deus.
Mas eu sou
é o melhor marido
segundo
que eu
maior.
Tenho.
Só perco do apóstolo Paulo.
Hein? Não é o melhor marido que eu tenho?
É, por isso que eu fiquei preocupado com o início do tema, que era dois é melhor que um. Eu falei, ela vai querer abrir vaga aí.
E hoje, pensando nesse tema aqui, lendo várias coisas, eu lembro muito do que você fala, de que sempre orou a Deus pedindo, né, uma boa esposa.
Uma auxiliadora, né?
Né, uma auxiliadora. E eu acho que isso é realmente fundamental na vida de uma pessoa, a gente sempre planeja, essa coisa de a gente querer ter controle de tudo e saber de tudo e planejar tudo e ter sempre as coisas tudo muito certinho na vida da gente, óbvio, auxilia num monte de coisa, né?
Uhum.
Mas a gente realmente tem que lembrar que é Deus que cuida de nós, né? Deus está no controle das nossas vidas e com certeza ele tem planejado tudo que vai acontecer conosco.
Isso.
Então, eu acho que realmente a gente tem essa confiança e se entregar realmente nas mãos de Deus. Que, hoje, até falando com as meninas aqui, essa coisa de realmente orar para que Deus realmente dê um bom namorado, um bom marido. Eu acho que é importante Deus.
E
vai
se Deus não
a
der, vou acabar com esse marido rapidinho. Mas você sabe, senhor Marque, sabe o que eu achei muito bonito também desse texto de Gênesis 2 ali, né? Que eu fui olhar para o tema, eu não pensei no texto de Eclesiastes, né? Você trouxe muito bem ele, é que Deus olhou para o homem e percebeu que não era bom o homem estar sozinho. Deus continua olhando para você, para mim, para todos os nossos ouvintes, e quando ele vê o nosso sofrimento, a nossa dor, ele tem o mesmo pensamento e sentimento que ele teve quando viu Adão. Puxa vida, não é bom que a Guaciara se senta sozinha. Né? Não é bom que, né, o fulano esteja sofrendo porque seu pai está na UTI. Não é bom que a pessoa esteja sofrendo porque está desempregada. E Deus se importa com as nossas dores e os nossos sofrimentos. E da maneira dele, no tempo dele, da forma dele, ele virá nos socorrer. Porque o maior auxiliador que vem socorrer o ser humano é Deus. O próprio Deus veio. Né? E aí é só olhar para João 3, que eu sempre lembro disso. Como eu gosto de sempre dizer, eu olho para a cruz e vejo o amor de Deus. Quando, né, Deus olhou para mim e falou assim, não é bom que o Valdemar viva em pecado. Né? Então eu vou enviar Jesus para perdoar os pecados do Valdemar. Então quando eu olho para a cruz, eu vejo isso. Eu falo, nossa, a cruz, para mim, ela tem o mesmo símbolo que tem um cartãozinho que você me manda com um coraçãozinho dizendo eu te amo. Quando eu vejo a cruz de Cristo, eu vejo o cartão de Deus, o meu auxiliador que veio me socorrer através de Jesus Cristo. Então, você que está passando por qualquer problema na sua vida, não esqueça disso. Né? Assim, o mesmo olhar que Deus teve para Adão ali e viu que não era bom que ele esteja sozinho, ele permanece tendo sobre todos nós. Né? E ele fala, não é bom que essa pessoa esteja triste, sofrendo. Né? Não é bom.
Ah, é verdade.
Então, clame a Deus pedindo para que Deus venha ao seu socorro, né? E ele, da forma dele, saberá te ajudar.
E ele auxilia a gente de tantas formas, né, Júnior? Da gente saber que realmente Deus está com a gente, nos carregando no colo. E essa coisa de sempre pedir, né, que Deus nos ajude com sabedoria, com capacidade, de a gente conseguir enfrentar tudo isso com o auxílio dele, né? A gente precisa disso, não temos, eu acho que não, a gente não tem como fugir disso, no sentido de que, é bem o que você disse, a gente não consegue sozinho.
De fato, não consegue.
Não,
a gente
não
é
consegue,
limitado.
Você começou, né? O estudo.
A gente é limitado.
Deixa eu terminar de...
Vamos lá, que já acabou o nosso
Desculpa,
tempo.
Desculpa, não ouvi. Eu sei, mas eu preciso só terminar de ler, que tem mais uns comentários. A Carolina diz assim, que casais que vivem juntos em amor acabam ficando parecidos. Né? E é mesmo, a gente acaba, eu não vou dizer pegando mania do outro, mas é verdade, né? A gente fica bem parecido mesmo. A Margarete Feld dá uma boa tarde pra gente, a Noeli também, olá, boa tarde. A Marli Grube diz boa tarde, amados, que Deus abençoe a todos. O Francisco Eberhard está assistindo o programa e diz que ele assiste as reprises também.
Um abraço para vocês.
Um abraço a todos. A Lídia de Paulo, palavras muito verdadeiras, pois é a realidade. E a Tânia aqui também nos assistindo e colocando um girassolzinho e um rostinho bem feliz aqui.
Adoramos o girassol, eu e a Tânia. Né? A Isabel Inês Ropen, você falou também. A Sofia Silva.
Não, aqui.
Mary Kriser. A Cláudia Figur. A Jane Lopes. A Irma Guimarães.
Mas colocaram comentário, Júnior?
Não, estou mandando um abraço. A Lígia Winter.
Ah, tá. Não, é porque para mim aqui aparece.
A Noeli Asba. Os meus amigos, que são meus amigos no Face, aí ele aparece para mim aqui. a Margarete Feld, a Elenir Bort, entre outros. Um grande beijo a todos, que Deus continue abençoando a todos vocês, né? Vocês que têm um auxiliador, uma auxiliadora, você que está sozinho, nunca estamos sozinhos, né? O Senhor está do nosso lado, Ele é o socorro bem presente, que não falta. Então, isso é muito legal. Mandar também a Neuda Miller, mandou um boa tarde, a Marivone também, que chegou para mim agora, um beijão para vocês, que Deus abençoe ricamente. Eu chegarei em casa, espero a tempo de desfrutar do estrogonofe com a batata palha.
Eu vou te fazer uma outra pergunta. Você vai querer um estrogonofe ou vai querer uma carne com molho madeira? Tem a opção.
Dá para ser tipo 6 horas quando eu chegar o estrogonofe e lá por 9h30...
Não, aí já é pecado da gula. Não tem necessidade. Só um.
Olha aí. Não é, mas dois não é melhor que um? Dois é melhor que um. Um prato de estrogonofe e um prato de...
Nessa hora da janta, não.
Ah, Senhor, tenha misericórdia, venha me socorrer. Coitadinho, tchau, pessoal.
De você, né, amor? Tchau, pessoal. Um abraço a vocês, um abençoado.
Você sabe qual é a vantagem?
Já tá quase chegando, porque a gente tá no meio.
Você sabe qual é a vantagem de fazer? Sabe qual é a vantagem de fazer a distância o programa?
Ah.
É que quando você fala, eu vejo você duas vezes.
Ah.
Te amo, tchau.
Querido,
tchau, Léo.
Tchau, Léo. Tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem. Um beijo a todos.
Tchau.